Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 33 desta rubrica. Está a falar convosco a Margarida, como sempre, e tenho aqui comigo o Rui.
Olá Margarida, olá caros ouvintes.
Rui, hoje o episódio é sobre o chamado onboarding, em português, a integração. O processo de integração de novos funcionários numa empresa. Porquê é que é importante nós falarmos sobre isto?
Olha, se tu pensares que uma pessoa a conhecer-se naturalmente num ambiente entre amigos, vês que é um processo até natural de algum desconforto, uhum, porque não tens confiança e não é por te ser apresentado a uma determinada pessoa que começas a falar de determinados temas como se conhecesse a pessoa
há mais tempo.
E estamos a falar de contextos em que se calhar estás com a pessoa uma hora, duas horas, três horas. Agora imagina que isso acontece quando tu vais trabalhar. E, portanto, a importância do onboarding, ou a razão pela qual deve haver um processo estruturado, é exatamente acelerar esse processo de conhecimento e essa e a integração da pessoa, como tu disseste, na equipa, para que ela consiga produzir o mais rápido possível. Porque isso, se calhar, também é um dos erros que se comete muito no onboarding, e vamos falar disto ao longo deste episódio, que é, por vezes, uma expectativa desmesurada relativamente, uhum, ao tempo que demora entre o momento em que uma pessoa entra e o tempo em que começa a estar 100% produtiva ou eficaz.
Sim, há muito a sensação de, pronto, a partir do dia 1 do contrato, estou livre. Estou aqui a imaginar muitos líderes que até ao contratar, por estarem a delegar, pensando numa pequena empresa, sentem ali que sai um peso das costas, pronto, está aqui esta pessoa para me ajudar, e esquecem-se que às vezes aí é que começa o trabalho árduo, não é? É esse processo de integração,
exatamente. Nós falamos, eu já não sei qual é o episódio, mas falamos na delegação, e um dos erros, na verdade, era mesmo esse, era acharmos que a pessoa entra e já está. Olha, uma das coisas que nós temos a investigar em relação ao onboarding e à sua importância, e eu não tenho... Ou pelo menos não parece que seja assim um processo tão estruturado em grande parte das empresas. Pelo menos pela minha experiência pessoal, olha, okay, na minha é uma coisa que não está 100% estruturada. Eu noto que melhoramos à medida que formos integrando pessoas, e basicamente há sempre uma versão, já deve viver na versão 4 ou 5, consoante o número de pessoas.
Mas é isso que é importante, atenção. Claro, se houver esse olhar...
Sempre a melhorar. Mas eu não desconheço ou não desvalorizo a importância. Acho que uma das maiores é... Eu acho que vi uma estatística hoje em que quando o onboarding é bem feito, a probabilidade... Há 63% das pessoas ficam mais de 3 anos. Isso na geração, sobretudo de pessoas novas, a nossa geração, já não é assim tão comum uma pessoa entrar numa empresa e ficar mais de 3 anos. Uhum. E quando a pessoa não fica... É um pesadelo, pelo menos, se ela pelo menos for eficaz, se não for é uma bênção, mas se for eficaz é um pesadelo ela sair, porque entrar uma pessoa, formares a pessoa, ela contextualizar-se com os colegas,
sim,
com os clientes,
os
com a cultura...
Vez, desculpa, entram os custos outra vez até de procurar uma nova pessoa.
E para além desses, ou seja, não só no tempo em que a pessoa entra, mas também na contratação propriamente, uhum, dita. Uhum. Às vezes são custos literalmente diretos, porque contratas uma empresa para o fazer, outros são o teu tempo, que basicamente é igual.
Estavas a dizer a tua experiência enquanto a pessoa que contrata, não é? Entidade, e a tua experiência enquanto novo funcionário, que tal?
Eu lembro-me de ter uma experiência, aliás, tenho uma... Aliás, duas muito boas, ou uma muito boa, uma normal e uma péssima. Isso, okay. Acho que corre bem. Portanto, olha, na muito boa, eu passei por vários departamentos durante algum tempo, sensivelmente para uns, no mínimo um mês, antes de ir para me sentar no local onde eu ia trabalhar, para conhecer os produtos, uhum, da empresa, para conhecer outros locais. Na altura eram outras lojas onde a empresa vendia. E só depois é que fui para o local onde ia trabalhar. Noutra, lembro-me que, por exemplo, quando estava na Sonai, tive uma semana inteira e havia esse plano para a semana, pessoas com quem me sentava, conhecia e tal. E, aliás, visitei algumas as instalações também, tipo logística noutros locais e tal, isso também foi interessante. Na outra experiência, não foi tão boa no sentido em que, parece que aterrei de paraquedas. Também tinha a ver com o programa em que fui, na altura fui de D9, e aterrei assim de paraquedas, não havia assim uma grande... Apesar de ter havido agora estou-me a lembrar, houve um onboarding em Portugal, mas depois em Moçambique foi aterrar de paraquedas, não havia função para mim, eu não era preciso naquele sítio, e então isso também é um ponto, né? Quando não é preciso, realmente é difícil fazer um onboarding quando há essa necessidade. Mas essa experiência não foi muito boa e pronto, a verdade é que depois também estive lá apenas 6 meses e obviamente não estou a dizer que é por causa disso,
porque muito, já sabias que...
muita da responsabilização eu coloco em mim, não na empresa propriamente dita, mas não foi uma experiência boa e claro que uma pessoa se sente perdida porque não consegue dar aquilo que pretende, não é? Quando não sabes qual é que é a tua função, o que é que tens de fazer, etc, é difícil acrescentares valor.
Exatamente.
E as tuas?
As minhas, eu não me posso queixar muito, eu não ia incluir essa, confesso, do Inó, mas puseste-me a pensar. E apesar de eu também não ser minimamente necessária, não é, nesses 6 meses, o onboarding em si, ou seja, os primeiros dias, eu senti-me acolhida. Foi-me apresentada a todas as pessoas, lá está, em relação à função, a clareza, basicamente foi mais ou menos explicado. Que não havia um plano, não é? E então foram-me dando, deram-me alguns exemplos do que outros estagiários anteriores a mim tinham feito, e depois até foi interessante porque quando uma pessoa não é necessária acaba por ser o pau de cabeleira, não é? E conforme vão pedindo e vão vendo aquilo que tu és capaz, até são capazes, então deixa-me experimentar o que acontece se eu pedir isto. Claro que houve vezes que exageraram, não é? Depois de uma tradução de espanhol para português, queriam-me pedir a oposta, não é? De português para espanhol, eu tentei explicar que isso não ia ser ter um bom resultado e depois nunca mais me pediram. Mas voltando ao onboarding, não me posso queixar, apesar de não ter sido a melhor de todas. Aquela que tive como consultora quando estive no Brasil foi muito boa. Só as primeiras 6 semanas, um mês e meio, foi só de formação, com outras pessoas que tinham entrado ao mesmo tempo que eu, e todos os formadores eram colegas, eram consultores que estavam no nível acima. Isso ajudou muito a perceber a cultura da empresa, etc. E também a ficar muito clara a nossa função. Tínhamos casos práticos, era muito prática a formação e ajudou a não cairmos, lá está, de paraquedas. Aí foi, notou-se que foi pensado. O primeiro projeto, também propriamente dita, eu também estava, eles chamavam como, não como recurso, ou seja, lá está, não era necessário, estava mais a ver, a acompanhar, a fazer o que me dessem para fazer, e só o projeto seguinte então é que entrei mesmo com a responsabilidade que a minha função exigia, ou seja, ainda tive ali uns 4 meses, pode-se dizer, em formação.
Boa. Olha, antes de passarmos para, se quiseres, as dicas sobre um processo prático de como é que um onboarding ou um bom onboarding pode ser feito, outro elemento que eu acho importante, não só na questão de, obviamente, de responsabilização ou de tornar claro quais é que são as responsabilidades e as expectativas que a empresa espera da pessoa, mas também esta questão ligada à cultura, porque também é nesse processo de onboarding que começas a passar quais é que são os valores da empresa, a forma como é que trabalha, o que é esperado dela a esse nível mais intangível. Também é algo super relevante nesta questão do onboarding.
Sim, para isso, no fundo, acaba-se por também contar muito com os outros funcionários, não é? Por isso é que também é tão importante pedir-se um feedback no final, haver essa abertura, porque assim os outros não estão tanto a pensar, ah, eu também passei por isso, deixa eu passar por isso. Estão mais a perceber que há ali uma cultura, lá está, de melhoria contínua, então quero que a integração desta pessoa seja melhor do que a minha foi. Só isso já mostra muito de como se está ali. E fizeste-me lembrar da última experiência que eu tive como nova funcionária, que teve uma particularidade que eu achei que não só mostrava a cultura, como me fez sentir mais segura, de alguma forma, que era, havia algumas formações gerais, online, assim, super dinâmicas e leves, curtas, que era suposto eu escolher que momentos dos primeiros dias é que eu usava para fazer essas formações, e incluía formação para como agir perante um possível assédio moral ou sexual, okay, o que fosse, e até explicar o que é, o que é que não é, se, quando considerar-se que é, se for com a própria pessoa ou se for observado de fora, como enviar um e-mail anónimo, o que for, ou seja, tinha ali os dados todos de como é que funciona. Passei a perceber que ali existia o que se chamava de um comitê de ética. Isso, só isso, acho que já faz muita diferença, para percebermos também depois todo o resto da conduta das outras pessoas, porque está toda a gente alinhada ali, com formas muito, com uma linguagem muito simples, muito acessível. Acho que foi uma boa forma leve de passar também aqui esta parte da cultura, das políticas da empresa.
Se uma empresa tivesse que criar agora do zero um processo de onboarding, por onde é que achas que podia começar?
Por perguntar a quem já lá está como é que foi e o que é que mudariam daquilo que, da experiência que tiveram. Acho que nada melhor do que quem já passou para dar melhorias. Mas acima de tudo planear, não é? Garantir o que já falamos, garantir uma clareza, uma formação, uma gestão de expectativas, porque aquilo que estavas a dizer,
eu acho que esse seria o primeiro passo,
não é? Se uma pessoa, nós dizemos, ok, já se gera expectativas na contratação, mas até estou a dizer as expectativas de quem contrata, no sentido de eu já posso ter contratado outra pessoa para aquele lugar, não é? Alguém que foi embora e eu estou a substituir. Então, essa pessoa que foi embora, se calhar até teve uma integração rápida, porque era uma pessoa mais extrovertida, mais carismática, tinha ali uma série de características que facilitaram, vamos dizer assim, o processo de integração, e a pessoa tornou-se produtiva rapidamente. Integração incluindo até aprendizagem necessária. Mas muitas vezes isto não é tido em conta, até os traços de personalidade e mesmo a experiência, de onde é que a outra pessoa vinha e de onde é que esta pessoa vem, não é? O ritmo de trabalho, a pessoa pode estar habituada a uma coisa mais acelerada ou mais lenta, e às vezes os que estão habituados a mais acelerada e nós tentamos ir com muita calma vão ficar aborrecidos, e os que estão à espera de uma coisa, que se calhar até saíram de algum lugar por estarem assoberbados, não é? Vão se sentir, só me sai a palavra em inglês, overwhelmed, ajuda.
Uhum. É assoberbados, overwhelmed, okay. É assoberbados.
Era só para não repetir a mesma palavra.
Pronto. Mas sim, mergulhados. Mas sim, acho que o primeiro passo seria definir essas expectativas, porque é base, não é? O que é esperado do colaborador em termos das suas funções, em que timings, como é que a empresa trabalha, porque podemos, um exemplo simples, a pessoa pode estar habituada a uma comunicação mais oral, faz as suas funções, mas comunica, olha, já fiz isto, ou preciso disto, preciso daquilo. A empresa simplesmente pode não trabalhar dessa forma. Portanto, essa gestão de pequenas coisas, mas sobretudo também, o que é que a pessoa tem que fazer, qual é que vai ser o papel dela para que foi contratada, e disseste bem, acho que isso é feito também um bocado na contratação, mas depois essa definição por escrito ajuda muito a pessoa a ter uma base onde possa recorrer, sobretudo no início.
Sim, até porque cada empresa acaba por ter a sua própria linguagem. Podemos até falar todos português, e esse, transportando para o teu caso, linguagem de marketing, mas mesmo assim, algumas palavras dentro de uma equipa têm um significado diferente dentro de outra equipa. E eu já vi livrinhos que dão em processos de onboarding que têm lá palavras normais, portuguesas, e à frente o que é que aquilo é aqui, o que é que aquilo é para nós, o que é que isto significa. Não estou a falar necessariamente só em termos de valores, que isso é mesmo muito importante, até porque normalmente valores são muito subjetivos, mas até pequenas expressões que se criaram no início e foram-se passando, se calhar no início por uma piada interna, mas depois já ninguém se lembra muito bem de onde é que aquilo veio, toda a gente usa aquela palavra ou aquela expressão para explicar aquilo. e quem entra ali sente-se mesmo fora do grupo por não estar a perceber bem o que é que se está a passar. Não quero dizer que se tem que registar todas as piadas internas, mas quero dizer que quando é uma coisa que já faz parte da linguagem do dia-a-dia, pode fazer sentido documentar, sim, uhum. Sem dúvida.
O segundo passo que eu diria depois de aquela elencação das responsabilidades que a pessoa vai ter,
uhum.
é entender se a pessoa já foi contratada, com as competências necessárias ao desempenho daquelas atividades. Se sim, ótimo, vai haver uma evolução futura, que competências é que ela vai precisar, ou não havendo, portanto, ela vai precisar de formação, qual é que é a formação que a vai levar do ponto A, que é o ponto em que ela entra, ao ponto B, em que ela é completamente proeficiente no desempenho dessas tarefas que, vimos no ponto 1, são necessárias para fazer.
Uhum.
E eu acho que esses dois elementos são os elementos essenciais. Portanto, a pessoa vai fazer isto e depois sabe fazer isso? Se sim, ótimo. Não é preciso grande coisa, mas podemos eventualmente prever quais é que são as competências para atividades futuras que a pessoa vai desempenhar.
Sim.
Não fazendo. Então, quais é que são as competências que a pessoa precisa e como é que nós vamos dar formação para que ela seja capaz de uhum. fazer aquelas tarefas que tem de fazer. Esses dois passos são fundamentais.
Sim, às vezes podemos estar a falar mesmo de uma formação, mesmo, sei lá, num software, ou o que for, técnico, ou pode ser uma adaptação, a pessoa até já fazia aquilo e até já fazia aquilo naquele software, mas há sempre alguma coisa que é diferente por ser ali, ou pela maneira como a informação chega, ou pela maneira como a informação sai. Não é? Mesmo o papel tem sempre uma particularidade, ou mais, normalmente mais, de uma empresa para outra, por isso há sempre que haver uma, alguma atenção nesse
eu colocaria, só adicionaria mais dois pontos, que seriam este processo a definir as metas. Portanto, é muito importante, já sabemos o que a pessoa vai fazer, as competências, e quais é que, o que é que se espera dela em termos de resultados. Porque se a pessoa sabendo quais é que são os resultados, é muito mais fácil produzir bem. E a última seria tornar este processo muito contínuo, não é? Não termina, porque sobretudo a integração humana da pessoa na equipa é um processo contínuo e cabe ao líder ou à pessoa que está responsável por fazer este processo, continua a integrar. Ah, e outra, às vezes, para acelerar esse processo de integração, que se costuma fazer, que eu acho que é super bem feito, é definir um padrinho ou uma madrinha, uma pessoa da equipa que fica responsável por estas pequenas coisas. Quando a pessoa tem alguma dúvida e não sabe muito bem a quem perguntar, há sempre uma relação mais próxima com esse padrinho ou essa madrinha, que ajudam a obviar essas questões que a pessoa possa ter.
Sim, essa última dica é muito importante, porque há uma tendência, quando as pessoas são mais novas e principalmente também se não está claro o que é que o resto da equipa faz, há uma tendência sempre a ir fazer perguntas se for necessário ao líder, mas se o vê muito ocupado fica ali meio preso e não tem coragem. Então é mesmo importante meio que oficializar ali uma relação com alguém que já esteja lá há mais tempo, né? Alguém mais experiente, para a pessoa ter mais alguém a quem recorrer quando estiver a sentir-se sem saber o próximo passo, não é? Mesmo estando claro o que precisa, isso é muito importante também para saber fazer as melhores perguntas, não é? Para poder ir se integrando o melhor possível, não é? Lembrando-nos aqui que o lado de quem está a entrar também importa, não é? Ter esse interesse em se integrar, não é? Quando isso não existe, é difícil para o líder, não faz milagres. Mas acho que ficou aqui um...
Boa, acho que fizemos um traço geral sobre todo o processo, depois podemos ir a mais específicos. Uma das coisas que falha sempre é os acessos, não é? Sempre que a pessoa entra, está ali a primeira manhã, quer dizer, depende dos contextos.
Ok, sim, só em palavras
gerais, mas isso passa desse processo também, saber exatamente os acessos que é necessário passar para que a pessoa mal entre esteja, não precisa, não, olha, não esteja a perguntar ao líder, ah, não recebi isto, ou não tenho acesso a isto, que é sempre chato, e é uma engrenagem ou uma área na engrenagem da empresa.
Não tinha lembrado disso. Boa.
Obrigado a todos e voltamos no próximo episódio.
Até daqui a 15 dias.
Liderança na Prática, uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.